Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Albuquerque, eu sou o host desse podcast, o Notícias do Front. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Dessa vez, nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que vai interessar a sua sede quase que insaciável sobre o futuro dos preços. Quais os possíveis fundo de safra e teto da entre safra para arroba de 2024? O título é Possíveis curvas de preço para arroba. Seja muito bem-vindo, esse é o nosso desafio e a gente traz este desafio num oferecimento das empresas parceiras aqui do Notícias do Front, MSD, Saúde e Identificação Animal, ProBIF, linha de pecuária de corte da Cargill Nutron, nutrição em alto desempenho, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoobi Cred Goiás, Impasa, Agropecuária Grande Lago e Gerente de Pasto. Agropecuária Grande Lago é para onde vão os bois magros da Fazenda Terra Madre para a gente fazer a engorda confinada e é de onde vem o fertilizante orgânico que ajuda a fazer a nossa recria cada vez mais intensificada, buscando um maior GMD e uma maior lotação. Isso é economia circular em pecuária de corte no seu mais alto grau de sofisticação. É isso aí, moçada. Com isso, a gente abre esse nosso podcast e nós vamos, nesse momento, começar a te explicar, né, da onde vem essa... Será que a gente tem bola de cristal? O que que você acha? Bom, vamos lá. O negócio é o seguinte, moçada. Vamos lá. Primeiro, nós não temos bola de cristal. Para quem já acompanha Notícias do Front há um tempo, sabe que o futuro é sempre opaco. Essa é uma frase do Paul Samuelson, que foi um cara que estudou muitas coisas na matéria de economia, foi prêmio Nobel, inclusive. E essa é uma das conclusões quando ele se dispôs a estudar séries históricas de preços de vários produtos. As coisas acontecem, por mais que haja uma expectativa, um certo, vamos falar assim, alinhamento de ideias das pessoas acerca do futuro dos preços. As coisas acontecem, os cisnes negros, ainda mais no nosso mercado, eventos sanitários, enfim, e o futuro acaba sendo mudado. Até tem uma frase do Bruno Perini que eu gosto muito, que fala que todos os planos são para o futuro, ou sobre o futuro, especialmente de preços, como nós estamos falando aqui, são errados. Mas ainda que todos estejam errados, potencialmente alguns são interessantes e são importantes e querem dizer alguma coisa e nos ajudam, são úteis. E é isso que a gente procura entregar. Mas, Rodrigo, como é que você faz isso? Como é que você quer tentar desenhar um possível preço de fundo de safra para arroba agora nessa entrega do final do centro-oeste, meio norte, sudeste, nessa safra de pasto? Qual que seria esse possível fundo? E da mesma forma, qual seria um possível teto para a entre safra, já que a nossa produção pecuária, o motivo disso é que ela é a fisiologia vegetal em função do nosso regime de chuvas na maior parte do Brasil pecuário. A gente tem uma concentração de chuvas, uma concentração de produção de massa de capim e de qualidade de capim entre, vamos lá, vai, algum meados de outubro até março, abril. Aí já nós estamos falando em 70%, talvez 80% da massa e da qualidade, né, do ano foi entregue, e a partir daí a gente tem a época de vacas magras, né? Todo ano tem seca, como é o livro da minha amiga que ontem fez uma palestra fantástica na Acricorte, a Janaína Martucello, do Forragicultura e Pastagem, está lá no Instagram, espetacular a palestra dela e foi muito bacana. Então, essa dinâmica vegetal, né, essa dinâmica do capim, produz uma dinâmica na pecuária, nos rebanhos, né? Isso é inexorável, né? Afinal de contas, todo ano tem seca, né? Que é uma das frases mágicas, simples e fantásticas, fantásticas para quem entende e viu, teve a oportunidade de ver como a Janaína tratou do assunto pasto no evento da Agricorte. Absolutamente recomendamos os conteúdos dela. E aí é isso, a gente tem que... Como é que a gente faz para desenhar esses possíveis fundos de safra e teto da intersafra? Nós não temos bola de cristal, né? Aquele analista que acha que domina o futuro dos preços, ele tem duas alternativas: ou ele é tolo ou ele é mal intencionado, ou seja, ele não entendeu, falta humildade, ou ele tem alguma má intenção. Como é que a gente faz então? O Rodrigo tem? Não, eu não tenho, ninguém tem. O que a gente tem é a possibilidade de analisar o passado e tentar, em cima da análise do passado, prever os caminhos mais prováveis, ainda que certeza nunca vai existir. E com base, por que que é importante ter esses caminhos mais prováveis na mão? Porque com isso você pode montar uma estratégia. Ainda que você nunca vai ter certeza que a sua estratégia vai ser a melhor possível, uma coisa eu te garanto: ter estratégia é melhor do que não ter. Afinal de contas, quem não tem estratégia faz parte da estratégia de alguém. Então tá tudo certo, a gente não tem. Primeira coisa que eu queria deixar claro é isso: nós vamos desenhar o que é mais provável, o que é possível, né? Falar com base no passado, ainda que isso não seja uma certeza ululante, vamos falar, unânime, e enfim. Bom, e como é que eu faço isso? Isso aqui, aí, modéstia à parte, eu vou realmente dizer que esse foi um estudo inédito na pecuária brasileira que a gente fez há alguns anos. Graças a Deus já tem outras pessoas fazendo os estudos semelhantes ao que a gente faz. Isso é bom porque não tem uma visão só, né? Isso é ótimo, né? Você lê, eu leio outros analistas, posso aqui falar o Iberville Neto, posso aqui falar a Agrifato, posso aqui falar o Rogério Goulart, o pessoal da Scott Consultoria, e vou estar o pessoal do CPE, o Thiago. Enfim, é certeza que eu vou esquecer alguém. É terrível quando você começa a enumerar uma série de pessoas que você admira, e o pessoal da Radar Investimentos, enfim, a turma da Bolsa, o dia a dia do mercado, tem muita gente que a gente escuta e estuda e lê, e é muito bom que você aí tenha fontes de informação diferentes, até para você compará-las, né? Rogério Goulart e por aí vai. Bom, enfim. Como é que a gente faz? Esse estudo foi inédito, ele há alguns anos, já acho que é o quarto ano que a gente faz. Que eu faço? Eu não, eu comparo os anos, né? Pego uma série histórica a minha série histórica que eu estou trabalhando hoje são 17 anos. Eu não vou mais para trás porque eu acho que a pecuária mudou muito. Se a gente pegar 3, 4 décadas atrás, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente faz hoje em pecuária. Então eu caminho, né, não muito para trás, mas de um tempo em que talvez de 2007 para cá a gente tenha algum paralelo com o que a gente faz hoje em termos de pecuária. E eu pego esses anos todos e analiso o comportamento dos preços ao longo de cada um desses anos. Aqui não me interessa o valor. Eu não estou interessado se a arroba era 80, foi para 120. Eu estou interessado no comportamento ao longo do ano. Ou seja, a arroba começou o ano. No, vamos deixar didático. Vamos imaginar que em um determinado ano a arroba começou os últimos 5 dias do ano anterior. E os primeiros 5 dias do ano eu faço a média desses 10 dias ao redor do Réveillon, né? E esse é o preço start. E eu coloco esse preço. Vamos imaginar que esse preço start seja R$ 100, para a gente já imaginar isso como 100%, né? R$ 100. Vamos imaginar que no final do ano o preço chegou a R$ 150, ou seja, houve uma valorização com algumas idas e vindas para cima e para baixo ao longo do ano, certamente, mas lá no final do ano ele chegou a R$ 150. Então, o que que me importa nessa análise que eu faço? O caminho que esse preço fez ao longo do ano, saindo de 100, indo para 150, tá certo? E assim eu faço com todos os anos. E eu crio uma matriz, é como se fosse uma máscara de comportamento da arroba média ao longo dessas quase 2 décadas, ok? E aí eu faço como uma apartação no curral. Eu reúno esses 17 anos num curral de apartação e aparto os 4 anos melhores em termos de comportamento de preço, ou seja, aqueles anos em que a arroba saiu de uma base 100 e foi para, sei lá, 160. Aparto em seguida os 4 anos piores de preço, em que, por exemplo, a arroba saiu de uma base 100 e chegou em R$70 ou uma perda de 30% do preço, tá certo? E o restante é os anos do meio, né? Então eu tiro a cabeceira, o fundo e fico com o meio. Dá para a gente entender claramente pensando numa parte de bezerro, por exemplo, ou de garrote, de boi magro, boi gordo, num curral, ou vaca, enfim. Tira a cabeceira, os 25% mais ou menos da cabeceira, tira os 25% do fundo e o resto fica o meio do rebanho. E eu, didaticamente, coloco a cabeceira como a curva cabeceira, esses anos cabeceira, os 25% melhores, eu faço a média de comportamento entre eles e essa é a linha verde do meu estudo. Os 25% de anos piores, eu faço a média de comportamento entre eles e essa é a linha vermelha do meu estudo. E o restante, que é o meio, é a linha amarela, como um farol de trânsito, vermelho, amarelo e verde. Vermelho é fumo, é coisa ruim, eu faço uma cruza desses anos ruins e tiro um extrato médio do que é ruim em termos de comportamento de preço da arroba ao longo do ano. A mesma coisa no verde, faço uma cruza, tiro a média desses anos cabeceira e aí a curva amarela é o restante. Só que esse ano eu fiz uma coisa que para mim fez mais sentido. Primeiramente eu fiz esse estudo tradicional e depois eu cheguei à conclusão que esse extrato amarelo, como já tem uma grande quantidade de anos, ele começa a ficar meio ambíguo, ele começa a ter uma dicotomia dentro desse extrato amarelo. Então tem o meio que é mais perto da cabeceira e tem o meio que é mais perto do fundo. Então eu dividi essa turma amarela novamente em duas partes. O laranja, que é uma mistura do amarelo com o vermelho, que dá meio alaranjado, ou seja, que é uma curva mais perto, é o fundo do amarelo. E o amarelo puro é o amarelo que está querendo flertar com a linha verde, né? Então eu dividi, na verdade, esse conjunto de anos em 4 possíveis curvas. Uma vermelha, que é a cruza de tudo que ano, do que tem de pior na pecuária. O laranja, que é o degrau seguinte. O amarelo e aí o verde, que é, de novo, a cruza de tudo que tem de bom em termos de anos, de comportamento da arroba de anos da pecuária. E aí eu coloco, nós iniciamos esse ano com o preço, né, esse preço start de 2024, ele, como eu disse para vocês, ele é a média dos 5 dias antes do Réveillon e os 5 dias primeiros após o Réveillon. Eu faço uma média de 10 dias e foi R$252,05, ou como diriam meus amigos gaúchos, 252,05, os paranaenses também, os catarinenses, de vez em quando falam assim, 252,05, saudoso 250 foi aonde a gente começou o ano, ok, e eu coloco esse 250 como preço start, e a partir daí eu submeto esse preço a essas 4 máscaras de comportamento, a vermelha, a laranja, a amarela e a verde, e o que, que vai dar aí eu vejo, e olha que coisa interessante, vamos lá. Antes da gente entrar na curva de 2024, eu vou narrar aqui para vocês, mas é importante eu dizer duas coisas. Primeiro, no nosso Instagram, notícias_do_front, eu estou publicando nesse final de semana os gráficos com as curvas. Então é interessante você ver os gráficos, tudo que eu estou dizendo, analisar, escutar, vendo, de preferência vendo os gráficos, né? Porque aí vai ficar mais fácil de você... Agora, se você estiver dirigindo agora, correndo, andando, você escuta o áudio e depois fica mais fácil, você pega lá no nosso Instagram e você vai ver essas 4 curvas, ok? Mas se você tiver a oportunidade, pelo amor de Deus, se você não estiver dirigindo, não estiver fazendo exercício físico, não vai fazer prender sua atenção, senão é perigoso, né, moçada? Então vamos. Eu mesmo escuto muito podcast dirigindo, escuto muito podcast correndo, andando, fazendo exercício físico, e tem hora que eu escuto podcast quieto. Então, escuta esse podcast se você estiver em movimento, mas depois olha lá no nosso Instagram e aí fica mais fácil você entender. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, eu analisando essas quase 2 décadas de pecuária, uma coisa interessante. Os anos vermelhos, que são os anos pancada no pé do nosso chifre, tá certo? Esses anos, eles nos últimos 17, no nosso método de análise, qualquer dia eu posso explicar um pouco mais profundamente, eu estou tentando ser um pouco mais resumido, foram os anos de 2009, 2012, 2017 e 2023. E 2023 disparado o pior ano em termos de comportamento de preço, tá? E o que é interessante quando a gente analisa a série histórica? Toda vez que no meu estudo eu vejo um ano vermelho, o ano seguinte é amarelo. Pelo menos 1 ou 2 anos amarelos na sequência de um ano tragédia. O ano vermelho é um ano tragédia. 2023. Após esse ano tragédia, né, eu listei 4 anos tragédia aqui, vamos falar assim, no universo de quase 2 décadas, repetindo, 2009, 2012, 2017 e 2023. 2017, ano da carne fraca, lembra, moçada? Enfim, 2009, ano depois da... nós estávamos envolvidos ainda com a crise do subprime nos Estados Unidos, crise econômica mundial, enfim. Depois desses anos vermelhos, sempre a história mostrou, sempre, que nós nunca tivemos um ano verde. Sempre foi 1 ou 2 anos amarelos, ou no máximo 1 ano laranja, posteriormente ao verde. Amarelo, verde, posteriormente ao vermelho, desculpe. Então, ano tragédia sempre é seguida de um ano mais ou menos, né? Pelo menos em alguns casos, até 2 anos mais ou menos, tá certo? Para aí sim vir um ano verde. Raramente a gente vê 2 anos verdes juntos, seguidos. Os anos verdes são mais espaçados. A exceção foi 20 e 21, que foram 2 anos na minha classificação aqui como anos muito bons, anos verdes, né? Mas isso também teve reflexo de pandemia, tá certo? Então não dá, quebrou a regra, mas isso é importante. Então depois de um ano vermelho, geralmente vem um ano mais ou menos. Na melhor das hipóteses, ele é laranja, tá? Isso já dá uma dica sobre esse ano. Que mais que a gente pode falar? Acho que é isso, né? E a gente está vivendo justamente um ano depois, não de um ano vermelho, mas do ano vermelho. E o que, que a gente, quando a gente observa, aí sim já falando desse nosso 2024, o fundo de safra, pior deles, obviamente, é na curva vermelha. Ele aponta para 225 base São Paulo. Todos esses valores que eu vou falar aqui é preço base São Paulo à vista, indicador CPEA B3. E esse ano vermelho, ele afunda para ele aponta para um teto de intersafra bem a menos na faixa aí de 240 a 245. Já o ano amarelo, ele aponta para um teto de entre-safra na faixa aí de... O ano laranja, que é o degrau superior, para um teto de entre-safra na faixa de 250 a 255. E os dois níveis, as duas cores mais superiores ainda, que é o amarelo e o verde, ambas apontam para um teto de entre-safra acima de R$300. Então, se vocês me perguntarem... com base já, entrando aqui em alguns números interessantes, que eu tenho certeza que você tem curiosidade, qual curva que para mim é mais provável? A curva laranja, uma curva entre a vermelha e a laranja. Tá? Eu não acredito numa curva amarela esse ano, e muito menos uma curva verde. Todas são possíveis, porque o boi já fez isso no passado. Mas ainda que possíveis, são extremamente pouco prováveis. Tanto a verde, que é o sonho, que seria uma arroba chegar a R$325 no teto da Intersafa, tendo partido de 252, como foi o caso desse ano. A curva amarela, ela passa boa parte do ano bem abaixo da verde, até por isso que ela é amarela, mas ela, curiosamente, tem o mesmo teto de 325. Então isso, para mim, é descartado. A curva laranja... que a gente já começa a olhar um mercado mais sem gração, a curva laranja, a curva vermelha, os mercados sem gração, que é o que geralmente acontece pós ano tragédia. Então a curva laranja já aponta para um teto máximo de R$ 250, R$ 255. A curva vermelha aponta para um teto máximo próximo aí de 245. Então, entre uma cruza entre o vermelho e o laranja, nós estamos falando de um teto de entre safra de 250 ou alguma coisinha a mais e um fundo de safra no nível de 225. E eu acho que esse é um cenário bem palpável, eu diria. Não sei se você concorda ou não, e eu penso que seria muito bom que eu esteja errado. Eu torço para eu estar errado, eu queimar minha língua e 2024 assumir no segundo semestre um comportamento de uma curva amarela. Já seria uma arrancada fantástica, né? A partir de meados de julho e culminando com um pico lá para outubro e novembro, mais para novembro do que para outubro, né? Já a curva verde já tem uma arrancada a partir de maio, um segundo semestre bastante firme, atingindo mesmo o pico, né? Mas em uma maior parte do ano a curva verde é acima da amarela. Eu acho essas duas curvas impossível, nada é, mas elas são, até em que pese a gente esteja com a melhor, provavelmente nós vamos ter o melhor primeiro semestre da história da exportação da proteína bovina, da proteína vermelha, e muito possivelmente o melhor ano da nossa história de exportação. Mas eu, ainda que pese isso, essa condição, eu não vejo o mercado interno com uma sustentação muito grande, eu ainda vejo uma oferta resiliente, fruto, né, do último movimento de ciclo de preços, do ciclo pecuário. Então a curva vermelha e a curva laranja são as curvas mais prováveis para mim. E o que, que o ano entregou para a gente finalizar, né? Até agora, até maio, o ano entregou exatamente em cima, 2024 correu exatamente em cima da curva vermelha. E a Bolsa projeta daqui até o final do ano níveis de preço que são exatamente em cima da curva vermelha. Então a Bolsa está extremamente pessimista, ela projeta que nós vamos ter em 2024 um ano novamente vermelho, talvez seria pela primeira vez uma situação dessa. Eu nunca vi dois anos vermelhos, né? Assim como os anos verdes, eles têm um espaçamento entre eles na sequência cronológica do tempo, né? da nossa linha do tempo. A gente vê sequências, repetições de anos amarelos, mas repetições de anos verdes e anos vermelhos são muito difíceis. Nós vimos dois anos verdes em 2021 nesse meu estudo, mas eu ainda não vi dois anos vermelhos. E a Bolsa está projetando que nós vamos ter um ano vermelho. O que a gente entregou até agora na pecuária brasileira em 2024, do ponto de vista de comportamento de preço da arroba, foi o pior primeiro trimestre da história, foi pior ainda que o ano passado. E a curva daqui para frente, se você pegar os ajustes dos contratos futuros até dezembro, você gabarita a linha de 24 em cima dessa curva vermelha para mim. Eu acho que a gente ainda vai flertar com a curva laranja para meados do segundo semestre, por isso que eu ainda acredito, eu, Rodrigo Albuquerque, acredito num teto mais provável aí entre 245 e 255, mais para 250 e 255 no segundo semestre, em algum momento, né? Com um arroba aí de $50, né? 5 vezes 5, 25. Então, você tem um arroba de $50 com câmbio de 5, você tem um arroba de R$ 250. Eu acho que isso é factível, é possível. Vamos ver se de fato ocorre. E um fundo de 225. Moçada, é isso. Isso aqui não tem nenhuma certeza, eu entrego para você aqui, mas isso aqui é onde a gente toma as nossas decisões estratégicas com relação à gestão de risco. Então você precisa partir de um ponto. É muito fácil a gente ficar chorando e falar que não sabe sobre o futuro, mas tem um cenário mais provável. E eu tenho que fazer uma estratégia e isso, essa baliza me ajuda a ter essa estratégia. Eu não tenho essa certeza, mas eu tenho estratégia. E ter estratégia é melhor do que não ter, né? Então é isso, moçada. Agradeço a audiência, a paciência. Dá uma olhada no nosso Instagram. Lembrando aqui a você, né, dos nossos amigos do Rio Grande do Sul, do Instituto Desenvolve Pecuária, que estão fazendo a campanha, né, para arrecadar fundos para reconstrução do Estado. O PIX do Instituto desenvolve pecuária, tá visando arrecadar fundos para reconstrução. O PIX é o 42-510-117-0001-65. Vai aparecer lá Instituto Desenvolve Pecuária, quando você for fazer o PIX, qualquer valor é muito bem-vindo. E já que o Brasil está se mobilizando nesse momento para alimentos, roupas, colchões, cobertores, água, enfim, o Instituto inteligentemente vai migrar esse fundo que está recebendo para a reconstrução, a fase de reconstrução, porque a coisa vai muito longe. Lá, infelizmente, os nossos amigos gaúchos, força Rio Grande do Sul, ontem tivemos na Acricorte, meu amigo Caju deu um excelente recado, Roberto Barcelos abriu um espaço da palestra dele para falar sobre isso, e é sempre muito bom a gente relembrar os amigos. É isso, espero ter agradado, espero que tenha valido a pena o seu tempo. Tempo da sua vida é algo mais precioso que você doa ao nosso Notícias do Front. Isso nos dá muito orgulho e nos enche de responsabilidade para a gente compartilhar essas informações aqui para você. Todos esses números que eu falei, finalizando, são base@São Paulo. Você pode pegar o diferencial de base e levar para a sua região. Fique com Deus, saúde. Se cuidem, nos vemos aqui na próxima semana, se assim o nosso Pai Maior nos permitir. Um abraço, até lá!